O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está completando 55 anos de existência. Criado em 1966 para proteger o trabalhador com registro em carteira profissional, em caso de demissão sem justa causa, o FGTS é uma espécie de poupança obrigatória. O empregador deposita o valor correspondente a 8% do salário do funcionário. Naquela época, o trabalhador que completasse 10 anos no emprego adquiria estabilidade e não poderia ser demitido. Alguns empregadores acabavam demitindo os funcionários antes de completar o prazo. O professor Paulo Feldman, do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, explica.
O governo militar resolveu criar o Fundo de Garantia como um grande fundo. Não haveria mais a questão dos 10 anos. O trabalhador, ele poderia ter direito à indenização em qualquer momento que ele fosse mandado embora pela empresa. No caso, a indenização do Fundo de Garantia era mais ou menos equivalente a um salário anual do empregado.
Professor Marcos Orione, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, explica como ocorria na prática trabalhista.
Sendo que no começo ele era opcional, ou seja, trabalhador ou trabalhadora poderiam optar pela estabilidade ou pelo fundo de garantia. Essa opção era muito mais aparente do que verdadeira, porque na medida em que interessava à empresa não pagar essas indenizações ou ter trabalhadores estáveis nos seus quadros, na hora do ingresso na atividade determinavam que os trabalhadores assinassem a opção pelo fundo de garantia. Com o tempo, essa opção deixou de existir e o sistema de estabilidade e indenização foi apagado do nosso sistema. Então, ficou só o fundo de garantia.
Ao longo do tempo, tornou-se também uma importante fonte de financiamento de projetos de infraestrutura urbana, sendo a principal fonte de recursos para o financiamento habitacional do país. O economista Paulo Feldman avalia o FGTS.
Como ele era um fundo, desde o início, um fundo muito grande, porque todas as empresas do Brasil precisavam recolher 8% do salário dos empregados. Isso gerou um fundo enorme. Hoje ele está na faixa dos 500 bilhões de reais, meio trilhão de reais. É bastante grande. Mas justamente esse valor todo, então, ele foi usado e tem sido usado para financiar compra de imóveis. E é o instrumento mais importante que nós temos no Brasil para isso. Praticamente a totalidade dos recursos está hoje depositada na Caixa Econômica Federal, que é então o grande administrador do Fundo de Garantia no Brasil.
Segundo a Caixa Econômica Federal, só entre 1990 e 2020, mais de 7 milhões de unidades habitacionais foram financiadas com recursos do fundo. O maior problema do FGTS hoje é sua remuneração. O professor Paulo Feldman, do Departamento de Economia da USP, avalia.
As taxas que são aplicadas para remunerar os trabalhadores são muito baixas. São tão baixas que não cobrem nem a inflação. Num país como o nosso, onde a inflação hoje está muito alta, acaba havendo uma perda. Esse eu diria que é o principal problema hoje do Fundo de Garantia.
Marcos Orione alerta que já existe uma ação que busca a mudança da taxa de juros.
Mas uma questão correlata da atuação jurisprudencial é uma atual ação em que se busca o controle de constitucionalidade no Supremo dos percentuais que vão de 3% a 6% de incidência de juros nos valores que são levantados por trabalhadores e trabalhadoras. A questão ainda não foi decidida pelo Supremo, é lá que se decidirá, inclusive, a partir de quando se aplicará, se for aplicável um índice diferente, mas tem que se tomar cuidado porque nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal, em causas envolvendo direitos sociais, tem sido muito desfavorável aos trabalhadores e trabalhadoras.
Em meio a uma crise inflacionária, aumento no número de desempregados e retração da atividade econômica, será que temos o que comemorar? Sim. Em vários momentos de dificuldades, principalmente quando o país atravessa alguma crise, o professor Paulo Feldman lembra que o governo permite que o trabalhador saque parte de seus recursos do FGTS.
O governo acaba liberando ao trabalhador a possibilidade de usar o fundo de garantia. Isso tem acontecido com uma certa frequência nos últimos anos no Brasil, principalmente por conta das crises econômicas que o país tem atravessado. Tivemos crises muito graves nesses últimos anos e tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro liberaram a utilização do fundo de garantia, mas dentro de alguns limites. O que acabou sendo muito bom para a economia.
O professor de Direito Marcos Orione lembra ainda que das várias mudanças no fundo, uma delas foi o acesso aos valores para casos de doenças terminais.
Em geral, as hipóteses de levantamento foram alargadas por decisões judiciais, em que se possibilitou, por meio de julgados vários, o levantamento no caso de pessoa com o vírus do HIV ou com doença terminal. Nessa linha, poderá ser debatida, por exemplo, a possibilidade de levantamento de valores no caso de pessoas que tiveram Covid-19. Portanto, vai depender de decisão judicial.
Sobre o futuro do Fundo de Garantia, o FGTS, nossos especialistas divergem. O economista Paulo Feldman acredita que o fundo deve continuar e ser modernizado.
O fundo de garantia é algo que precisa continuar no Brasil, precisa ser estendido para os trabalhadores não formais, porque esta é uma tendência do futuro no mundo inteiro. Há que se pensar como se proteger esses trabalhadores. E o Fundo de Garantia, então, precisa ser adaptado para essa nova situação. Enfim, ele precisa ser aperfeiçoado, nunca extinto.
Já o professor de Direito, Marcos Orione, manter esse fundo é um atraso em relação aos modelos mais modernos que existem em outros países.
O Fundo de Garantia é uma construção muito nossa, né? Eu não conheço no mundo inteiro uma experiência semelhante. Pessoalmente, eu acho que o Fundo de Garantia foi uma perda para a classe trabalhadora. Me parece que o melhor teria sido a manutenção da indenização, e eu sou daqueles que defendem firmemente que, no lugar do Fundo de Garantia, a proteção do tempo de serviço estaria mais efetivamente realizada por meio da estabilidade.
Ouvemos o professor Paulo Feldman, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da USP, falando sobre os 55 anos do FGTS. Sandra Capomatto, Rádio USP.